Felispero assassinado.
E recentemente houve um aumento no número de pessoas que buscam ajudas junto às organizações não governamentais, entidades assistenciais e o poder público. Pessoas em situação de vulnerabilidade social têm esgotado estoques de roupas, cobertores, alimentos das entidades que vêm aí prestando voluntariamente esse serviço. Nós temos em Lagoa Vermelha o projeto Brasil Sem Frestas, coordenado pela Charize Bresolin. Nós estamos em contato com a Charize para saber como está sendo o trabalho do Brasil Sem Frestas, qual é hoje o foco desse projeto e de que forma, inclusive, as pessoas podem colaborar. Charize, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Estamos fazendo um programa diferente, né, Flávio? Estamos pelo telefone, devido a essa epidemia aí, se cuidando, né? E todo mundo no seu espaço, né? No seu quadrado. É isso aí.
Bom, é verdade, né? Nós temos que ter esses cuidados básicos, mas isso também traz uma preocupação, porque há muitas pessoas necessitadas nesse momento, e quando a gente pede para a pessoa ficar em casa, nem sempre as pessoas têm condições ideais, né, para uma vida saudável, uma vida digna, ficando ali isoladas, não é, Charize? Aí tem que buscar esse auxílio.
Exato. Na verdade, assim, o Brasil Sem Frestas, ele foi idealizado pela Maria Luísa Camozato, tá? É uma engenheira de Passo Fundo e faz mais de 10 anos que existe esse projeto, na verdade, já está até na África do Sul, tá? Então, é um projeto, assim, que teve um estudo que ela, né, numa noite de tempestade, de temporal, de frio, ela não conseguia dormir pensando, meu Deus, né, essas pessoas que não têm a condição que eu tenho, como fazem, né, com crianças, às vezes, e casas com frestas, né, que não tem o mata-burro, aquela partezinha da madeira que para fechar, ou com a parede dupla. Então, ela idealizou, ela pensou nas caixas de Tetra Pak, né, que é as caixas de leite, que, na verdade, é um isolamento térmico. Ele não é inflamável, né? Ele tem camadas de plástico, ele tem camadas de alumínio, então ele serve muito bem para essa finalidade. O que que acontece? Há 2 anos atrás, eu fiquei sabendo desse projeto, até quem me mostrou a primeira vez foi uma moça, uma amiga minha, a Elisete, e ela me falou disso, e eu comentei alguma coisa e ela me disse, ó, tem isso. E daí eu fui atrás, fui para Passo Fundo, trouxe a Maria Luísa para cá, para Lagoa Vermelha, ela deu uma palestra mostrando. Então, assim, ó, desde então eu comecei a fazer. O ano passado foram feitas, se eu não me engano, 4 casas, tá? Foram na Vila Nova e lá na Gaúcha, lá embaixo, na Gaúcha, que foi a primeira casa de uma senhora, tá? Que eu até tenho que voltar porque tem que ser feito o forro da casa dela agora. Agora, quando começou ali em março, foi feito 2 casas na Medianeira, tá? E eu tenho 3 casas para fazer na Boa Vista, 3 ou 4, eu tenho anotado aqui. Então, assim, ó, o que que acontece? Está vindo muita caixa, as pessoas querem ajudar e me ajudam muito quando elas cortam, tá? Porque eu estou praticamente sozinha. Tu sabe que o voluntariado, ele é complicado, ele é limitado, né? As pessoas têm o que fazer, têm atividades, então, né, não é bem assim. Eu estou praticamente sozinha, as caixas estão aqui em casa acomodadas no meu porão, ali eu seleciono, né, quando elas vêm. Muitas coisas eu tenho que colocar fora, caixas sujas, que vem com leite já estragado dentro, não tem como eu lavar, então vai fora, então tem que ser caixa limpa. E outra coisa, assim, ó, que tá me dando uma tristeza muito grande, Flávio, estão vindo muitas caixas cortadas errado, porque eu preciso que esse corte seja conforme a Maria Luísa lá projetou para a gente poder fazer as placas, tá? E elas estão vindo com o corte errado. Eu fiz alguns vídeos no Facebook, tem uma página Brasil Sem Frestas Lagoa Vermelha e tem vídeos explicativos de como cortar corretamente para essas caixas não serem inutilizadas. Então, às vezes, as pessoas passam aqui na frente da minha casa e veem, assim, ali no lixo, muitas caixas. É por causa disso, eu não tenho como fazer placas. Então, o que que acontece? Algumas dessas que estão estragadas, eu guardo, porque eu uso como retalhos. Né? Às vezes, eu tenho algum retalho para fazer na casa. Então, para eu não desfazer aquela placa correta, eu uso esses retalhos que vem o corte que não é adequado, né? Então, eu peço, assim, para as pessoas que olhem esse, quem tiver acesso à internet, e quem não tiver também, se quiser me ligar, me mandar o WhatsApp, e eu mandar os vídeos de como fazer tanto a limpeza quanto o recorte. O recorte, ele é simples, é recortar um pouquinho abaixo da costura, que é da colagem, né? Então, a caixa tem uma costura em cima, tem embaixo e tem no meio uma costura. Abre nas costuras. Só isso.
Essa é a técnica ideal, né? Para aproveitar bem o material.
Exato, porque eu preciso das barras que ficam, essas barras que ficam em cima quando a gente abre a caixa, embaixo e em cima tem umas pontinhas, né, que tu abre ela. Eu preciso dessas faixas, que essas faixas elas vão servir de réguas para eu poder unir elas, entende? Então, é isso que eu preciso, na verdade, que elas venham, podem vir cortadas sem problema, mas o corte tem que ser correto.
E, em geral, quantas caixas precisa para atender uma família, Charisse?
Olha, numa placa, porque a placa ela tem o tamanho certo, vai 12 placas. Tá? Vai 12 caixas para fazer uma placa. Porque essa placa, primeiramente é unida 6, depois mais 6, e com a grampeadeira alongada eu faço a união delas, então é uma placa grande, né? Ela fica maior. Numa casa, feito só as paredes, uma casa média, né? Uma casa normal, vai em torno de 80 placas. Dessas placas de 12 caixas, né? Eu não fiz a conta, assim, para ver quantas, mas é bastante, até porque o volume que eu tenho aqui e que eu vejo que eu faço é um volume muito grande que, inclusive, sai da natureza, né?
É verdade. É 12 caixas por placa, então?
12 caixas por placa e vai na faixa de 80 placas em uma casa, né? Uma casa
média, né?
Uma casa média,
é quase fora 1.000 caixinhas de leite por casa.
Exato, fora o forro, né? Porque tem muitas casas que não tem o forro. Aqui na Medianeira, foi a primeira casa que eu fiz, foi a do seu Pedro Fumaça, na Medianeira. Eu fiquei 4 dias ali fazendo para ele e a gente fez o forro. Eu levei as madeirinhas, foi mais fácil, sabe? Porque daí eu consegui fazer sozinha. Agora, tem casas que eu preciso que alguém coloque o barrote, né? Tem umas que tem pouco espaço de madeira para eu poder grampear essas placas, que é o caso dessa lá da gaúcha, que eu preciso de ajuda masculina, no caso, que essa eu não consigo fazer, né?
Algumas então, vezes o que falta é essa mão de obra, esse pessoal para ajudar, né?
Exatamente, mão de obra, porque madeira, se você pedir, se eu pedir, a comunidade, assim, ó, é muito solícita, sabe? Eu tenho, assim, ó, só a agradecer a comunidade. Outra coisa, Flávio, antes que eu esqueça, de falar assim, ó, essas casas, tem gente que nem essa da Medianeira, que eu fiz uma delas, ela disse assim, não, a gente vai botar a hora que der, porque é uma casa nova, ela começou agora, só que ela não vai conseguir fazer para esse inverno, duplicar a parede. Aí eu falei, então assim, ó, a hora que for duplicar, não precisa tirar as placas, tá? A parede dela é simples, a hora que ela tiver o dinheirinho para ela ir lá e duplicar, ela simplesmente vai botar a madeira e vai deixar a placa lá.
Fica um isolante térmico também.
Um isolante térmico, exatamente. Então não vai ser preciso tirar. Ah, mas depois eu vou forrar. Não tem problema nenhum. Faz o forro em cima do que já tem. Ela vai servir para... Ela diminui de 8 graus E quando a pessoa faz fogo no fogão ali, que o ambiente fica, o calor ele fica dentro, sabe? Ele não sai porque não tem fresta, né?
Perfeito. E as pessoas que quiserem se unir a esse projeto, ajudar de uma forma ou outra, ou com a mão de obra, ou com o recolhimento do material, como podem proceder, Charisse?
É, eu até assim, Flávio, eu dei uma parada no recolhimento, porque como eu estava um pouco sozinha, não sozinha, porque eu tenho gente e veio muita gente me ajudar. Para você ter uma ideia assim, ó, os escoteiros fizeram placas, tá? Eles me deram prontas, eu fui lá, ensinei. Uma turma do Colégio Estadual, de duas professoras, elas vieram aqui, eu ensinei, e elas levaram essa atividade para a turma, e a turma fez, elas me trouxeram, que foram feitas o ano passado essas casas, tá? Eu tenho voluntários, eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu tenho, mas são assim, eu acho que estamos em 10, 8 ou 10 pessoas. Mas são pessoas que trabalham, né? Então, teriam disponível final de semana ou à noite. Então, já fica mais reduzido esse pessoal, né? Então, assim, ó, quem quiser, que tiver disponibilidade de tempo, porque eu faço isso à tarde, eu já fiz, confeccionei aqui, e é tudo aqui na minha casa, porque eu não tenho um espaço para isso, né? O problema, assim, a gente até pleiteou junto à prefeitura, a prefeitura teve uma boa vontade, de até tinha conseguido um espaço, mas daí não deu certo, e no fim foi e não consegui nada ali com a prefeitura de espaço. Então, eu como tenho o meu porão aqui, que uso para acondicionar outra coisa, essas caixas estão aqui na minha casa, não junta lixo, tá? Tem, às vezes a pessoa, mas vai juntar, não junta absolutamente nada de bicho. Não tem barata, não tem nada, sabe? É uma coisa assim, mesmo porque elas vêm limpas, é muito poucas as caixas que vêm suja, e se ela vem suja, ela vem com a tampa fechada, então ela não tem onde respirar, porque mesmo que ela venha suja com a tampa, ela seca, né? Ela não fica, né, o odor ou a sujeira. Então, é bem tranquilo, assim. Mas eu tenho todas aqui em casa. O que que o pessoal faz? Antes eu tinha os postos de recolhimento, que era a Câmara de Vereadores, o Mercado Potter, a Unopar, o Fórum, a Delegacia. Eu dei uma parada por isso, por eu estar meio que sozinha, até por causa dessa do Covid, né? Que as pessoas também já não podem ter muito aglomeração. Então, e eu não quero deixar de fazer, porque o inverno está aí, está batendo a porta. Então, eu tenho que fazer mais placas. O ano passado, eu lembro que eu fui a Passo Fundo e a Maria Luísa me cedeu algumas placas para eu fazer, porque eu não tinha quantidade. Agora, eu já consegui guardar, sabe? Fazer um estoque, assim, de placa. Então, eu estou um pouco tranquila, né, quanto a isso. Mas, se as pessoas quiserem ajudar, elas podem jogar aqui no meu pátio, tá? Muitas fazem isso. E quem quiser ajudar, que tiver essa disponibilidade de tempo durante a tarde, principalmente, pode me chamar. O meu número eu deixo aí para vocês, não tem problema nenhum. No Brasil Sem Fresta, se eu não me engano, tem o meu contato. Então é bem tranquilo, quem quiser será bem-vindo.
Ok, Charisse, obrigado pelas informações. Vamos esperar aí que com esse trabalho, naturalmente, mais famílias se beneficiem.
Exato, tá? Quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram e estão ajudando. E vamos fazer aí, né, um inverno mais quentinho aí, dar essa oportunidade para as pessoas, porque tem muitas casas que têm pessoas de idade, tem muitas casas com crianças, e que isso aí vem só a beneficiar, né, essas famílias e trazer alento no inverno. Tá, Flávio? Eu agradeço imensamente aí a oportunidade de falar com vocês e agradeço muito a comunidade Lagoa Vermelha.
Ok, obrigado. Um abraço, Charisse Bresolin, que foi a nossa convidada participando hoje do programa, falando sobre esse projeto social que é desenvolvido aqui em nossa cidade. Agora são 10 horas e 47 minutos.